Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim especial nesse finalzinho de 2018 para a gente trazer um pouquinho para vocês uma avaliação de como foi o ano de 2018 para o agronegócio e quais são as expectativas para 2019. A gente tem aí condições diferentes de governo, expectativas diferentes para a economia, enfim, de que forma isso vai influenciar o desenvolvimento do agronegócio. Para analisar esse tema com a gente chamou o professor de agronegócios da Universidade de São Paulo e também da Fundação Getúlio Vargas, professor Marcos Fava Neves, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nessa nossa última conversa do ano, para justamente fazer esse balanço, né, professor? Como é que a gente avalia 2018 para o agronegócio? Tivemos um bom ano? Superamos as expectativas que lá no começo nem eram tão boas? E o que é que a gente pode esperar para 2019? Vamos começar com 2018. Qual é a sua avaliação, professor?
Eu acho que é uma avaliação bastante positiva. Talvez alguns pontos negativos aí, principalmente ligados ao clima, que nos atrapalhou para bater o recorde de produção de grãos, né? Tirou aí uns 10 milhões de toneladas do milho da segunda safra, prejudicou a cana um pouco, mas no geral, para a soja foi excelente, para o algodão foi excelente, para outras culturas foi bem. O pessoal da parte de proteína, principalmente suínos, né, e um pouco frango, sofreu em virtude de embargos comerciais e de custos mais elevados aí da ração, mas tivemos também a desvalorização cambial que fez com que em reais algumas margens fossem possíveis, né, de serem conquistadas aí pela agricultura. Então ela gerou um valor de produção bastante bom, pôde movimentar a economia, ajudar o Brasil a controlar a inflação. Enfim, um ano positivo sob a ótica de produção e de preços, um ano positivo sob a ótica econômica, né, porque o Brasil ele voltou a crescer, voltou a gerar postos de trabalho, que é algo extremamente importante em qualquer economia. E positivo também na política, né? Porque o Brasil passou por um processo eleitoral aí que começou mal, né? Com a possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato, com todo o problema judicial, mas você vê que o judiciário funcionou, as coisas aconteceram, e de certa maneira uma surpresa, né? Que foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que não era uma candidatura competitiva, vamos dizer assim. As pessoas achavam que começaria até com um volume de votos bom que ele tinha, consolidado, mas não passaria disso, né? E no final acabou ganhando, e com ele uma esperança de organização maior do Brasil, né? O Brasil está muito desorganizado, né? Muita bagunça, muita coisa sendo mal feita.
Muita ideologia, né, professor?
Muitas coisas, né? Na semana passada nós fomos brindados aí com um negócio aos 45 do segundo tempo para não manter as prisões em segunda instância. É uma bagunça, né? E todo mundo para de trabalhar, fica aquela loucura, um prejuízo enorme para o Brasil. Mas o que a gente precisa é de um país mais organizado, e parece que é isso que vem pela frente, né? Que é um governo com uma cara muito mais militar, e o militar é organizado. E a composição do time me pareceu muito pertinente, tanto nas estatais quanto nos ministérios, né? Tem aí um discurso de enxugamento, um discurso de liberdade econômica e um discurso de privatizações, que são coisas fundamentais que se refletem num ambiente de negócios melhor para a agricultura no ano que vem. Então, comparando esse dezembro com o dezembro do ano passado, nós vamos ter um ano pela frente, que é o ano de 19, sem perder tempo com discussão política e de eleições. É deixar essa turma que ganhou trabalhar e nós também focarmos no principal, que é o nosso trabalho, né? Se você pensar todo o tempo que nós tivemos nesse ano por conta da questão das eleições, eu diria que o ano que vem é um ano que começa com uma esperança maior, uma sensação de civismo maior nas pessoas também, porque é cada indivíduo que vai acabar transformando o Brasil. e uma expectativa e uma confiança maiores. Se você tem confiança maior, você tem volta do investimento, volta do emprego. Então, é esperar que a partir de 1º de janeiro possa vir um pacote de mudanças, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Então, para resumir a tua primeira pergunta, foi um ano bom, o um ano de 2018, não só para o agronegócio, mas como para a sociedade brasileira, sim.
Muito bom. Bom, vamos aos tópicos das expectativas para 2019. Vamos começar com produção, professor. A gente começou bem o plantio da safra 18-19, né? Mas está tendo alguns probleminhas aí, principalmente nesse finalzinho de ano em algumas regiões produtoras. Isso, de alguma forma, altera a estimativa de produção para a safra do ano que vem, ou ainda é cedo para falar sobre isso?
Ainda é cedo para falar sobre isso, porque o clima começou a judiar nos últimos 15, 20 dias. Até então ele vinha sendo perfeito, né? Mas agora começou a faltar um pouco de água e a onda de calor realmente muito grande. Mas aparentemente, pelo que eu andei lendo, resolve agora no final de semana, volta a chover bem no país todo e quem sabe isso se normaliza. Em termos de expectativa de produção, esse veranico aí não teve ainda influência nas estimativas oficiais, né? A estimativa mais importante lá da Conab dá 200 e quase 239 milhões de toneladas de grãos, o que seria um recorde, né, para nós. É uma produção 4,6% maior do que a da safra anterior. Então, está vindo aí uma grande safra, é torcer para que o clima melhore agora. E principalmente no momento de maior risco, que é quando tem a segunda safra, né? Ele secar um pouco antes. Então, em isto não acontecendo, eu acho que as perspectivas para o ano de 18-19 são muito boas em termos de volume produzido e em termos de renda da agricultura. Lucro da agricultura já não é a mesma perspectiva para essa safra em relação à safra do ano passado. Lembrando que os produtores fizeram muitas compras de insumos a a um real mais desvalorizado, né? Chegou a estar 4,20, 4,15. E em acontecendo o processo de reformas no Brasil, a confiança voltando, os investimentos internacionais voltando, eu acredito numa valorização do real no momento de venda da safra. Então tem esse descasamento. Fora que algumas doenças, né, precisou de mais aplicações, nós temos um custo de transporte mais elevado, então, no geral, eu acho que a margem é pior, mas o volume de recursos tende a igualar o da safra passada ou ficar, eu acho que igualar o valor bruto da produção, talvez 1% ou 2% maior do que o da próxima safra. A estimativa do Ministério, eu até tenho ela aqui, é 585 bilhões de reais a renda do campo, do ano que vem, que seria mais ou menos 2%, exatamente a mais do que essa safra. Então, acho que no geral dá para esperar bons resultados, mas não tão bons quanto o do ano que terminou.
Margem menor, porém positiva ainda para o produtor, né?
Positiva para o produtor, nós temos que lembrar que a situação cambial do Brasil, quando você passa para reais, diferentemente dos americanos, né, de outros países produtores que não tiveram desvalorização da moeda, fica mais complicado para eles. Mas no nosso caso, para produtores médios e bons, a perspectiva é de continuar tendo margens na atividade da agricultura, um pouco menor do que do ano passado, onde principalmente na soja foi muito bom, né?
Pois é. Agora, e com relação a preços? Esse ano a gente teve comportamentos diferentes dependendo do mercado. Preços muito bons para o algodão, por exemplo. Preços bastante indefinidos para a soja com a questão da guerra comercial. O milho, no caso do Brasil, com uma produção em excesso, todo mundo esperava que fosse haver uma queda muito significativa nos preços. A gente viu a queda acontecer, mas não foi um problema tão sério. Enfim, para o ano que vem, o que tem de novidade que a gente deve levar em conta na hora de formação dos preços, professor?
Vamos começar pelas carnes, né? Eu acredito que no caso de suínos, frangos e boi vai melhorar, a arroba já está melhorando, a perspectiva de exportação para o ano que vem é melhor, do que esse ano, porque alguns embargos que aconteceram estão caindo e nós temos uma situação também que não sabemos a dimensão. Esse é um dos grandes pontos de interrogação para o ano que vem, que é a peste suína africana que está incidindo na suinocultura da China, que produz 50% dos suínos mundiais. Então, essa é a grande dúvida para o ano que vem, mas eu acredito numa perspectiva melhor aí para as carnes, mesmo com os preços em dólar, né? Para o algodão, deve continuar bom, um pouco pior do que o ano passado, mas ainda assim é uma perspectiva muito boa, porque a produção no Brasil deve aumentar bastante, mesmo que a um preço menor, nós vamos ter uma renda no campo aumentando, né? E aí, em relação principalmente a cana, é uma outra análise, mas eu acho que fica um pouquinho melhor do que esse ano, talvez uns 10% melhor. A cana já depende do preço do petróleo, né, que seria a segunda grande interrogação para o ano que vem. Nós já falamos a peste suína, eu já falei a peste suína africana. A questão do preço do petróleo, porque se o petróleo cai, a gasolina cai, né, a margem em relação ao etanol cai, as usinas fazem mais açúcar e, com isso, posterga a recuperação esperada dos preços do açúcar. Então, nós temos que torcer para o petróleo subir um pouquinho, ficar acima de 60, para permitir ainda uma safra bem alcooleira no Brasil e recuperar os preços do açúcar, né? Para a laranja, deve ficar como está, um preço estável aí, não acredito em mudanças, né? E para bons produtores, dá uma renda bastante interessante. Finalmente, para a soja e para o milho, aí nós temos que observar o clima no Brasil, o clima na Argentina e a expectativa de plantio nos Estados Unidos, né, da safra deles, que é no nosso inverno, no verão, do ano que vem. Nesse momento, o clima vem sendo bom no Brasil e bom na Argentina, que deve dar uma produção boa. E nos Estados Unidos, a expectativa deles é que a soja tenha, o ano que vem, em média, preços de 8,80 dólares por bushel e o milho 4. Essa situação favorece um pouquinho mais o milho do que a soja, o que para nós no Brasil seria bastante interessante. Ou seja, os americanos migrariam um pouquinho da área de soja para milho e para trigo. Então, uma perspectiva um pouquinho mais favorável aí para nós. Aí vem a terceira grande interrogação para acompanharmos, né, que é a questão da guerra comercial, da disputa entre Estados Unidos e China. Nesse momento, a China está comprando soja americana, então o governo está comprando e o governo está devolvendo o imposto para os importadores chineses. Acredita que isso aí deve ser umas 10 milhões de toneladas, por isso que o preço Brasil e China igualou, né, praticamente. Os prêmios caíram no Brasil, os preços se igualaram, mas se não acontecer um acordo comercial mais forte entre Estados Unidos e China, já já abre outra vez. Quando a soja brasileira estiver disponível daqui uns 2 meses, abre outra vez um pouco a distância de preços entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, essa é outra coisa que nós temos que acompanhar aí para o ano que vem, né?
Muito
Seriam
bem.
essas três grandes dúvidas para.
Deixa eu retomar alguns pontos. Você não falou do café. Qual que é a perspectiva para o café, professor?
Olha, o café, nós tivemos aí uma produção extremamente grande, né? Mas eu acredito também que nós temos uma perspectiva boa para o café. Na minha leitura, seria a mesma que eu estou estimando aí para a cana, talvez uma recuperação de uns 10, 15% no preço aí para o ano que vem, né? O consumo segue no seu crescimento, o café é um produto soberano, né? Diferentemente do suco de laranja, que aparece um novo concorrente por dia, o café tem o seu mercado consolidado. Tem todo o esforço mercadológico que vem sendo feito de diferenciação. E então eu acho que também o café pode ter um ano melhor do que esse em termos de renda e margem para o produtor, tá?
Muito bem. Retomando um pouquinho a questão da produção de suínos lá na China, principalmente diante dessa questão da peste suína africana por lá. Você falou de uma redução de produção de carnes por lá. Isso nos faz acreditar numa demanda voltada para o Brasil, uma demanda chinesa voltada para o Brasil?
Veja, Alex, já aconteceu, né? A China está comprando mais suínos do Brasil e o preço aumentou mais ou menos uns 8% recentemente em virtude desse problema. Parece que eles já abateram 1 milhão de animais, né? É uma doença que não tem cura, você não trata, tem que servir abate dos animais. E a grande interrogação que eu coloquei aí para nossa reflexão é que você não sabe o grau em que isso vai atingir ao longo do ano. Como os padrões sanitários ainda deixam a desejar, se isso se espalhar muito, representa um impacto extremamente positivo para o Brasil. Lógico que a gente não quer que o nosso crescimento seja em cima de desgraça de outros, né? Mas se a China realmente, que produz 50% do suíno mundial, precisar abater muitos animais, ela não só vai ter que importar muito mais carne suína do Brasil, como vai ter que migrar para outras carnes também, porque os chineses aumentaram o consumo. Se você compara 2005 com 2015, os chineses aumentaram o consumo anual em 200 milhões de animais. É uma coisa impressionante, né? Não tem suíno no mundo para abastecê-los. Então, veja que é muito sensível esse ponto para que nós possamos acompanhar aqui. E puxando suínos do Brasil, vai acabar puxando grãos também, né? Porque o suíno é o grão transformado. Enfim, esse é um dos pontos de observação mais importantes aí para o começo do ano.
Pois é. Ligando esse assunto dos grãos, isso também leva a uma suposição de que a demanda por grão de soja pode diminuir. Isso é fato? A demanda chinesa, no caso.
Exatamente. Você transfere da soja para o suíno, né? Que, na verdade, é uma agregação de valor forçada no Brasil. E a gente sempre quer agregar valor, né? Que nós falamos, vamos exportar o óleo, o farelo, vamos exportar a carne e não o grão. Nesse caso, é uma agregação que o chinês vai ter que entregar forçadamente ao Brasil. Ele compraria um pouco menos de grão, faria um pouco menos de ração lá para abastecer o plantel de suínos, porque caiu o plantel, e compraria mais suínos aqui no Brasil. Então, tem um impacto favorável para a área de carnes, desfavorável para a exportação de grãos e favorável para a produção interna de rações no Brasil. É muito interessante hoje o agronegócio, porque um impacto numa parte da cadeia produtiva chacoalha outra cadeia em outro lugar e as coisas são todas muito mais integradas, né? Com o preço do petróleo e um monte de outras variáveis aí que faz com que as nossas análises fiquem mais sofisticadas, né? Nós temos que pensar em mais pontos para dar as opiniões como as que eu estou dando aqui.
Muito bem. Eu queria me aprofundar um pouquinho na questão da guerra comercial. Primeiro, saber a sua opinião, né? Essa guerra comercial vai ter acordo ou não vai ter acordo lá em 31 de março? E como é que isso continua influenciando na demanda chinesa?
Eu vou dar alguns números que são absolutamente impressionantes. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, ela foi muito favorável para o Brasil no primeiro ano. Lógico que a análise de médio e longo prazo precisa ser mais sofisticada, né? Mas no primeiro ano, você veja que a China, em novembro desse ano, comparando novembro do ano passado, novembro do ano passado a China comprou 18% do que o agronegócio vendeu para o mundo brasileiro. Esse novembro foi 35%, de 18% para 35%. A soja cresceu, as exportações de soja para a China nesse ano cresceram 32%. Celulose, 60%. Algodão, 140%. E carnes, 50%. Fluxo comercial aumentou demais e a China vem se consolidando, então, como principal comprador de produtos do agro brasileiro. Portanto, nós não podemos ter nenhuma agressividade em relação à China, né? A Brasil, amigo de todo mundo, exportando o que todo mundo quiser, sem criar confusão agora, sem conversa de mudança de embaixada, nada, nada. Nós temos que ser pragmáticos, produzir e vender e agradar os nossos clientes. E no caso, então, da China, é extremamente importante para nós ganhamos. E a guerra comercial com os Estados Unidos, eu não acho que seja uma coisa simples de resolver. A China é o grande perdedor. Os Estados Unidos perde um pouco no agronegócio, mas se você olhar que a corrente comercial, na verdade, nós temos os Estados Unidos como um grande cliente da China. A China vem incomodando o mundo porque ela não é mais exportadora de produto barato, ela está exportando produto com inovação, com design, tem muita briga com essa questão de patentes, né, de processos tecnológicos, de cópias e coisas do gênero, mas é fato que a produção chinesa vem incomodando o mundo, porque ela vende muito mais do que ela compra. Então, o que nós temos que saber é até que ponto que a China vai querer estimular o seu consumo no mercado interno, com políticas mais agressivas de distribuição de renda, para que ela possa também ser um grande importador de produtos e reduzir os seus saldos comerciais que ela tem com diversos países. No caso do Brasil, é déficit que ela tem, né? O Brasil vende mais para a China do que compra da China, e nós tendemos a ganhar se a China estabelecer políticas mais fortes de distribuição de renda, que seria uma contrapartida para a guerra comercial, porque o americano vai exigir mais acesso ao mercado chinês. Então, se a China promover mais políticas de inserção e distribuição de renda, vai aumentar o consumo de alimentos. Lógico que o americano tende a ser privilegiado se tiver esse acordo, mas o Brasil também entra na sequência em virtude do aumento do consumo e da necessidade de abastecer o mercado chinês, ou o americano vai deslocar produto de algum mercado que ele abastece e vai sobrar esse mercado aí para nós. Então, qualquer política de aumento de consumo na China, o Brasil tende a se beneficiar. Eu não acho, se estou dando apoio aqui no que eu aposto agora, né? Onde que eu colocaria o meu dinheiro. Eu não acho que saia um acordo fácil agora em março entre esses países. Pode ter algum benefício de um para outro, tal, mas é uma situação muito mais complexa do que nós imaginamos.
Mas sem acordo ainda assim seria benéfico para o Brasil?
Sem acordo é benéfico para o Brasil, porque assim que começar toda essa soja aí, 122 milhões de toneladas, né, que deve aparecer, vai ligar um aspirador de soja na China para puxar essa soja para lá, e com isso ajuda também a valorização do produto no Brasil, margem para o produtor brasileiro, né? Então, não tendo acordo comercial Estados Unidos-China para 2019, para o agronegócio brasileiro é melhor.
Agora, só confirmando os números, esse crescimento do agronegócio da China, né, em relação ao Brasil, de 18% para 35%. É um crescimento consolidado ou isso se deu só em função da guerra comercial?
Eu acho que tem as duas coisas, viu? Tem, em parte, substituição de produto americano, principalmente na soja, mas você tem outros produtos que compõem aí essa pauta crescente, que é realmente crescimento de consumo na China, porque mesmo em desaceleração, a China vai crescer 6,5%. Né? Isso é uma enormidade. Você pensar que nós, no Brasil, há muito tempo não sabemos o que é isso. Nós tivemos só aquele crescimento artificial em 2010, né? Que foi elevado, mas há muito tempo a gente não imagina o que é isso. Então, você colocar 6,5% em cima de uma economia que é hoje muito maior, em termos de geração de demanda, é mais do que crescer 10% há 10 anos atrás, em cima de uma economia menor. Então, 6,5% ainda é uma enormidade, né? Então, parte disso é da guerra comercial, principalmente o diferencial que deu na soja, mas se você considerar outros produtos que não foram tributados das exportações americanas para a China, é crescimento de consumo também. Portanto, as duas, para responder a tua pergunta.
Muito bem. Você falou aí do papel da China, muito importante para a economia brasileira, principalmente, e não podemos vacilar, foi essa a colocação que você fez aí, principalmente colocando questões que não nos interessa no mercado internacional. Mas essa aproximação, pelo menos essa tentativa de aproximação do presidente eleito Jair Bolsonaro com o presidente Donald Trump, pode ser um problema na relação com a China ou não?
Eu acho que tem que ser muito bem conduzida. O Brasil, pela primeira vez, está numa situação muito interessante, porque não é mais Estados Unidos contra a Rússia, né? Coisa que na nossa juventude era a grande disputa comercial, né? A cortina de ferro e o mundo soviético com o mundo capitalista, né? Hoje a disputa de hegemonia econômica futura, se bem que ela não vai existir, mas os dois grandes players são Estados Unidos e China. E eu estou entendendo que com essas mudanças do Brasil, nós somos namorada para os dois, nós somos atrativos para os dois. E assim deve ser. O Brasil deve ser uma solução para a China e deve ser também uma solução para os Estados Unidos, estando muito mais aliado aos americanos do que foram essas políticas anteriores que privilegiaram o terceiro mundo. Deixa, é importante também, né? A África é um cliente importante do Brasil, você tem muitos países que foram parte dessa filosofia que dominou o Brasil nos últimos 15 anos, que são importantes, né? Só foi mérito conquistar esses mercados. Mas, assim, você virar as costas ou fazer mimimi contra os americanos é uma bobagem incrível, porque o mercado de importação dos Estados Unidos, eu tenho um artigo recente que cuidou disso, ele pulou de importação de agronegócio, de comida. Que nem que falava, os Estados Unidos só exporta, né? Ele é um grande competidor do Brasil. Mas o mercado importador americano, se não me engano, em 10 anos ele pulou de 40 bi para 100 bilhões de dólares, né? Os americanos, para vocês terem uma ideia, a gente, mais uma vez, quando olha para os americanos, acha que eles são só exportadores, né? Eles importam de produtos de agronegócio exatamente o que o Brasil exporta, 100 bi. É muita coisa, né? E, então, nós temos muitas oportunidades no mercado americano também. Eu sou extremamente favorável a uma relação muito mais amistosa. Os Estados Unidos querem despejar recursos aqui em investimentos, empresas americanas também, e as empresas chinesas também. Então, tem como o Brasil, com muita, vamos dizer assim, muita diplomacia, com muita elegância, participar do crescimento das relações desses dois mega mercados nessa próxima gestão.
Mas temos habilidade política para isso, pelo que você tem acompanhado até agora, Marcos?
Ah, eu acho que temos, né? Alguns escorregões foram dados aí, mas uma coisa é o que se fala antes, outra coisa é o que você faz já sentado na cadeira, né? E aí você tem todo um pacote institucional que precisa ser respeitado, né? A agenda de candidato e a agenda de gestor, ela é diferente. E mesmo o próprio Trump, né? O que se esperava dele antes das eleições e depois, houve uma acomodação, né? O volume de coisas inesperadas que eram, vamos dizer assim, antes da eleição se esperava, não foi tanto assim. Então, eu acho que é importante ter essa diplomacia e o governo brasileiro tem preparo para isso, pode chamar pessoas especializadas nisso, enfim, as equipes estão aí, tenho certeza que o ministro nosso, o super-ministro da economia entende, ele veio de lá, né, fez a sua pós lá, entende a importância de uma relação harmônica. E aí você não colocou também, eu queria voltar a enfatizar, o Brasil não pode brigar com o mundo árabe.
Pois é.
Agora vocês viram aí que a Austrália anunciou a mudança da embaixada lá em Israel e a Indonésia já imediatamente suspendeu importações de produtos da Austrália. Então, nós não podemos criar conflito no mundo. Gente, o Brasil tem que dizer para o mundo o seguinte, ó, nós estamos com 52 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, a nossa situação ela é falimentar, né? O Brasil retrocedeu nos últimos anos, nós estamos com um problema de segurança aqui brutal. Nós precisamos entrar no trilho, por favor, não briguem conosco, nós temos que desenvolver produtos no Brasil e exportar para todos vocês, entendam a nossa situação, nós estamos com uma bomba armada lá no Brasil que precisa ser desarmada, tá? Então, essa hora é o momento de não criar conflito com ninguém, não mexer com essas coisas de mudança de embaixada, não precisa, né? Vamos ser amigos dos países e tentar vender tudo para todos, que é o que o Brasil precisa, nós precisamos começar a gerar emprego imediatamente, que a situação está muito ruim, né? Então, todo mundo nesse foco, tudo que for atrapalhar esse foco de geração de empregos, criação de oportunidades, que principalmente se darão através de um aumento das exportações de produtos do Brasil, de um aumento do consumo no mercado interno, com essa renda que vai entrar, deve ser esquecido. Não é hora de criar confusão com ninguém.
Muito bem. Você falou aí da vontade de tanto China quanto Estados Unidos de investir no Brasil. E imagino que é uma vontade mundial, né? Está todo mundo de olho nessa oportunidade de fazer investimentos aqui no Brasil. Mas eu queria tocar num outro ponto que é polêmico também, a questão das terras para estrangeiros, professor. Como é que você vê essa questão? aparentemente, me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem um posicionamento contrário do presidente Jair Bolsonaro sobre a venda de terras para estrangeiros, mas até que ponto isso é benéfico ou não para o agronegócio? Como é que você vê essa situação?
É uma pergunta extremamente interessante, porque acabou de sair uma pesquisa que foi feita pelo Estadão, vasculhando dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é o que nós temos, né? E o Brasil tem na mão de estrangeiros 3,6 milhões de hectares, né, dos praticamente aí 75 milhões de hectares que nós estamos cultivando quando você coloca todas as culturas juntos, né, 62 de grãos, mais 13 aí com cana, frutas e outras coisas mais. Então, a quantidade de terras que o Brasil tem nas mãos de estrangeiros, apesar de questionarem se esse cadastro realmente tem tudo, ela é bastante pequena. Nós temos lá um parecer, né, da AGU de 2010 que dificulta a venda de terras para estrangeiros. Houve, por parte do governo atual, um esforço para tramitar no Congresso um limite, se não me engano, até 100 mil hectares que poderiam ser comprados. Os chineses têm muito pouco. O chinês tem apenas 10 mil hectares no Brasil. E a minha opinião é o seguinte, eu acho que com uma boa regulação, regulação do quê? Ambiental, humana, de uso de água, ou seja, de tratamento de mão de obra, né? De uso de água, de preservação de solo, né? De respeito aos recursos que a área brasileira tem. Se você tem uma regulação bem montada e bem monitorada, para mim não importa se a terra é de propriedade de um brasileiro ou de um estrangeiro. O que eu gostaria é que estivesse sendo produzido nela, para gerar mais exportações, para gerar mais oportunidades de trabalho. Então, a minha visão sobre esse assunto é extremamente liberal, até porque não se leva a terra embora. A pessoa pode fazer um montinho na mão dela e levar, mas você não consegue levar um hectare embora, botar no navio e levar isso para a China ou para outro lugar. Portanto, eu não vejo essa questão de soberania nacional. Eu acho que o Brasil deve ser muito mais liberal agora, né? Permitir com que mais empresas internacionais venham operar aqui, melhorar a situação do nosso consumidor, né? Em diversas áreas que o Brasil teve muita regulação. E no caso de terras, eu sou favorável à liberação total de operação de estrangeiros no Brasil, desde que cumpram regras importantes que vão ser estabelecidas, já estão sendo estabelecidas, né? E algumas já estão aí. Para que você preserve esse ativo que é do mundo, né? É do mundo. Então, não me importa se é um brasileiro ou um estrangeiro, o importante é que seja produzindo aqui no Brasil. É melhor ter um estrangeiro produzindo e gerando renda do que a terra subutilizada.
E sem limitação de área?
Oi?
Sem limitação de área?
Sim, não vejo problema de limitar a área, não. A gente sabe que muitos projetos precisam ser verticalizados, porque a economia sugere isso. Então, nós não vamos receber mais investimentos de agroindústrias se elas não tiverem direito a ter as terras para produzir os produtos que elas precisam, né? Principalmente nos projetos que exigem um certo grau de verticalização para trás, ou seja, a indústria dominando parte da matéria-prima que ela vai precisar. Então, nessa área, o que eu queria é que esse dinheiro todo entrasse no Brasil, que os nossos hectares que podem ser convertidos para agricultura sejam convertidos o mais rapidamente possível, sempre respeitando as normas ambientais, e que esse volume de grãos, toda essa produção que eu já estimei, né, que a exportação brasileira nos próximos 10 anos ela pode passar de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, só em produtos do agro, que ela possa fluir por rodovias, hidrovias, ferrovias de portos concedidos à iniciativa privada, que, por sua vez, ao reformar tudo isso, vão precisar muito emprego, construção civil, enfim, é um ciclo de crescimento que a gente tem pela frente se liberarmos a nossa mente e permitir com que os estrangeiros venham executar serviços e atividades do setor primário, secundário e terciário no Brasil e, principalmente, participar do processo de privatizações, que deve ser o mais rápido possível aí no próximo governo.
Muito bem. Outro tema importante da gente destacar, as questões levadas à OMC, Organização Mundial do Comércio. Quais os temas que podem afetar o Brasil no ano que vem, professor?
Bom, em relação a questões da OMC, deixa eu lembrar, as mais importantes que nós temos aí é um problema com a Índia, no caso do açúcar, né? Que isso nós temos uma parceria, vamos dizer assim, de todos os outros produtores de açúcar do mundo, porque a Índia vem dando diversos tipos de subsídio à sua produção, o que faz com que o preço caia numa justa oferta e demanda, né? Porque eles continuam ofertando. Então, nós temos também um problema com a China, no caso de açúcar também, que foi uma sobretaxa que o chinês colocou, que praticamente tirou o Brasil do mercado chinês. Tem problema com carnes na Indonésia, se não me engano, de frango. Podemos vir a ter um problema com o algodão nos Estados Unidos, outra vez, que a nova Farm Bill que está vindo aí, ela me parece que resgata apoios que os cotonicultores americanos recebiam antes do contencioso que o Brasil teve com os Estados Unidos e ganhou em 2002, se não me engano, e esse programa volta a colocar alguns tipos de apoio que vão estimular a produção dos Estados Unidos independente das condições de mercado, e isso prejudica o Brasil. Então precisa ficar de olho nisso, esperar ela aparecer e imediatamente. Mesmo com boa relação entre Trump e Bolsonaro, o que é ilegal, já foi condenado, tem que explicar, não pode ser feito, então nós vamos outra vez pedir que a legalidade prevaleça, né? Então, acho que é um ano que vai ser complicado em termos de demandas internacionais por conta de mais guerras comerciais que devem acontecer, né? Principalmente com as retaliações, e ao colocar tarifa, o outro vai questionar, enfim, o OMC acho que vai ter trabalho em 2019.
Muito bem.
Muito bem.
Só para finalizar, professor, questão da inovação para o setor agropecuário. O que esperar de 2019? Vai ser um ano onde a inovação vai se destacar? Os investimentos vão justificar inovações no setor? Enfim, qual a perspectiva?
Eu acho que aí que está a grande novidade que vai nos fazer pensar fora da caixa, né? A agricultura brasileira tem uma. Deixa eu tentar resumir aqui. A agricultura brasileira tem uma oportunidade muito grande de ampliar a sua produção para o mercado interno, que vai ser muito melhor o ano que vem do que foi esse ano, ajudando lácteos, ajudando carnes e tal. Tem toda a questão do mercado internacional, que a gente trabalhou aqui, que o Brasil tem condição de vender todo esse 1 trilhão e 200 milhões nos próximos 10 anos. Mas a perspectiva de preço é essa que está aí colocada. Então, nós temos que trabalhar com margens, né? Construção de margens envolve um governo enxuto, eficiente, que dê segurança, que privatize, que melhore a questão logística. Envolve um transporte eficiente. Então, essa história de tabelamento de frete, vamos rever, vamos para modelos mais modernos, né? Que possam permitir a rentabilidade na atividade de transporte, mas que não traga retrocessos e falta de competição com coisas dos anos 70, e principalmente no ambiente da produção, que é onde você falou, me fascina o tsunami de inovações que estão acontecendo. Inovações que permitem com que a agricultura faça uma gestão por metro quadrado e não mais por hectare, com todos os aplicativos, com todo o imageamento, com toda a questão de drones, né? A ideia da aplicação localizada de produtos. O segundo ponto, economia circular, né? Você integrar atividades de tal maneira que o insumo de uma atividade faça parte da produção da outra atividade. E o terceiro, e não menos importante, é a questão dos aplicativos e softwares de integração ou de compartilhamento que estão acontecendo. Então, todo o movimento de Uber, que vai entrar firme na agricultura e permitir melhor o uso dos ativos. Me encanta também, né? Uber de plantio, Uber de colheita, quer dizer, cada agente especializado na sua atividade e novos modelos de negócio. Eu estava estudando ontem, coincidentemente, a empresa se chama Meikai, é uma empresa chinesa, e olha que legal, ela foi criada por um empreendedor para ligar, como se fosse um Uber, né? Para ligar o produtor de perecíveis, de hortícolas e frutas e outros, diretamente com o supermercado. Então, o supermercado precisa, ou perdão, o restaurante O restaurante precisa de um suprimento semanal de hortifrutis, né, para fazer os pratos e tal. Ele tem esse mecanismo de encontro de produtores da própria região via essa empresa chamada Meikai. Então, para o Brasil seria super legal, né, você imaginar que cada cidade você tivesse a chance dos restaurantes comprarem diretamente dos produtores e um agente especialista vai lá e pega a produção, entrega no restaurante, você tem um grau de especialização muito grande, uma redução do processo de intermediação que vai comendo margens no sistema produtivo e uma capacidade de inclusão das pessoas. Essa empresa vale 7 bilhões de dólares. É muita coisa. Então, eu acho que o ano de 2019, para a gente fechar, ele vai ser um ano muito interessante, vai ser um ano excitante, um ano legal para estarmos aqui na agricultura brasileira, porque além das mudanças que vêm de Brasília, dos governos estaduais, nós temos também toda a mudança tecnológica que vai chegar nessas três grandes frentes que eu falei aqui, com uma perspectiva muito mais, vamos dizer assim, importante de crescimento do Brasil nos próximos anos para ser realmente o fornecedor mundial de alimentos. Então, eu termino 2018 muito feliz com o que foi o meu ano, né, e o ano do meu país, e o ano da agricultura do meu país, e acho que 2019 deve ser também um ano promissor, que eu estou com muita vontade que ele comece, muito trabalho pela frente, a agricultura brasileira com muita oportunidade, e o Brasil também, se Deus quiser, muito melhor. Então, estou muito otimista, queria compartilhar com vocês nessa nossa última conversa desse ano, tomara que o ano que vem possamos fazer diversas, de que vem um 2019 muito legal, aí que vai ser uma curtição participar dele.
Muito bom, que venha 2019, então. Agradeço muito, viu, professor, sua parceria com a gente agora em 2018. E já aproveito para intimar Marcos Fava Neves a estar com a gente em 2019, sempre trazendo essas novidades, analisando esses comportamentos de mercado e, enfim, sinalizando aí os caminhos para o agronegócio. Obrigado pela sua parceria, um ótimo 2019 para você e, como eu disse, estamos contando com você.
Tá bom, eu que agradeço vocês, o papel de vocês tem sido fascinante, né, de levar informação ao produtor rural. Conte muito comigo no ano que vem para disponibilizar tudo, o meu computador e o meu raciocínio e as minhas apostas aí com vocês. Desejo a todos ótimas festas, esse período de congraçamento tão gostoso, né, curtam cada momento, porque 2019 vai precisar de muita musculatura nossa para aproveitar as oportunidades que vêm aí pela frente.
É isso aí. Grande abraço, professor. Até ano que vem.
Obrigado. Um abraço para todos vocês.
Tá aí, então, Marcos Fava Neves, professor de agronegócios da USP e da FGV, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo uma análise positiva aí do ano de 2018 e boas expectativas para 2019. Vamos esperar para ver. Tomara que venha 2019 com bastante sucesso aí para o agronegócio. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.